Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta segunda-feira, 22 de maio, queríamos dizer. Lá fora hoje, 27 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita, a produção é do Leo Sailo, a técnica é da Nashwan Kale. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Grupo de sabotadores combate dentro da Rússia. Violentos combates em Khartoum, pouco antes de entrar em vigor um novo cessar-fogo. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Estudo diz que angolanos consideram a polícia como a instituição mais corrupta de Angola.
Sim, eu acho que a Polícia Nacional é mesmo a instituição mais corrupta de Angola.
Mas também é bom lembrar que a polícia tem feito, sim, um bom trabalho.
Estados Unidos estuda o investimento de 250 milhões de dólares no corredor ferroviário do Lobito.
Precisamos de um caminho de ferro eficiente, sem risco de acidentes, que possamos usar também as máquinas de General Electric, que aparentemente se apresentam alguma incompatibilidade com o perfil dos caminhões.
A fome na zona urbana do Lubangue e a seca no sul vão também estar em foco. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já vamos às notícias internacionais. A Rússia disse hoje estar a combater um grupo de sabotadores que entrou no seu território vindo da Ucrânia, no que parece ser um dos maiores ataques dentro da Rússia desde que a invasão à Ucrânia começou. O governador da região de Belgorod disse que um grupo de sabotadores ucranianos tinha entrado na Rússia no distrito de Grivoron e estava a ser repelido. 6 pessoas foram feridas, 3 casas e um edifício administrativo danificados, disse o governador. Um portal de notícias ucraniano disse que o ataque estava a ser levado a cabo por 2 grupos russos da oposição, que identificou como sendo a Legião da Liberdade na Rússia e o Corpo de Voluntários Russos. Um porta-voz da Legião da Liberdade disse que as suas forças tinham libertado completamente a cidade fronteiriça de Kozinka e que outras unidades tinham avançado para Grivoron. Um porta-voz do Kremlin disse que o presidente Putin tinha sido informado do ataque e que estão a decorrer operações para expulsar os sabotadores. Mikhailo Podolyak, um ajudante do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, disse que o movimento de resistência russo poderá contribuir para o fim da guerra na Ucrânia, acrescentando ser totalmente independente nas suas decisões. O ataque dá-se 2 dias depois da Rússia ter afirmado que as suas forças controlam agora a totalidade de Bakhmut. A Ucrânia diz que as suas forças continuam a avançar no sul da cidade. A ministra da Presidência na África do Sul vai viajar para a Rússia amanhã para discutir, entre outros assuntos, a missão de líderes africanos que procuram um acordo de paz entre Moscovo e Kiev. Kumbundzu Ntshavheni participará na reunião internacional de altos funcionários responsáveis pelas questões de segurança que vai decorrer entre terça e quinta-feira na Rússia. Além disso, a ministra vai discutir iniciativas relevantes anunciadas pelo presidente sul-africano Cyril Ramaphosa sobre a missão de paz dos líderes africanos à Rússia e à Ucrânia. O exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido voltaram hoje a envolver-se em graves confrontos, poucas horas antes do previsto cessar-fogo mediado pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos. A agência de notícias F, que cita moradores da capital, diz que os combates com armas pesadas e ligeiras estavam a decorrer desde o início da manhã na zona sul da cidade de Omdurmana, a oeste de Khartoum, onde se ouviram sons de explosões e tiros de armas antiaéreas perto de concentrações da RSF. Semelhantes confrontos tinham acontecido no sul da capital, onde várias casas tremeram devido às fortes explosões que se registaram depois dos aviões militares sobrevoarem a zona. Os novos combates ocorrem antes da entrada em vigor, às 18h45 TMG de hoje, de um novo cessar-fogo de 7 dias, portanto dentro de pouco tempo. Esse acordo foi alcançado no sábado na cidade portuária saudita de Jeddah e foi mediado pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos. No acordo, as partes envolvidas no conflito comprometeram-se a facilitar a chegada e a distribuição de ajuda internacional urgente, a proteger os civis e trabalhadores humanitários e a evitar a ocupação ou utilização das instalações ou serviços civis para fins militares. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, vai deslocar-se à China de 24 a 29 deste mês, onde deverá assinar vários acordos com o seu homólogo chinês Xi Jinping. Os acordos fazem parte de um pacote de construção de infraestruturas em troca por minerais avaliados em 6 mil milhões de dólares. Ao anunciar a visita, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que a República Democrática do Congo é um importante país em África, sublinhando que a amizade entre os dois países é de longa data. Pelo menos 20 estudantes morreram, vários outros ficaram feridos num incêndio num dormitório escolar na Guiana. O governo da Guiana disse que o incêndio começou pouco depois da meia-noite na cidade de Madia, no sudoeste do país, e cerca de 200 quilómetros da capital de Georgetown. A escola onde está o dormitório, queríamos dizer, é para alunos dos 12 aos 18 anos de idade e a maior parte deles são de população indígena da zona.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Uma pesquisa da organização Afrobarometer concluiu que, e citamos, os angolanos veem a Polícia Nacional como uma das instituições públicas mais corruptas do país e que, voltamos a citar, muitos dos seus oficiais são propensos a usar força excessiva e outros abusos. Analistas criticam esse resultado dessa pesquisa, segundo nos diz o Koch Mokuta.
O sentimento de insegurança foi relatado por 6 em cada 10 angolanos que se sentem inseguros andarem nos seus bairros. As principais conclusões do estudo revelam que a maioria dos cidadãos que procuram a polícia pagam gasosa, uma situação que preocupa o jurista Manuel Canguni.
Sim, né? Eu acho que a Polícia Nacional é mesmo a instituição mais corrupta de Angola, mas estamos a dizer, do ponto de vista comparativo, a mais corrupta. Não estamos a dizer que é a única corrupta. Na verdade, a corrupção hoje por hoje, graça em todas as instituições, não é? A nível da nossa administração pública, todas mesmo. Então, infelizmente, para dizer que a nossa corrupção ainda está muito longe de acabar e de ser combatida também.
Outra opinião tem um analista político, Rui Candove, que critica a Polícia Nacional, mas enaltece o facto desta instituição fazer igualmente um bom trabalho.
Realmente, todos nós já fomos abordados uma ou várias vezes por polícia e sabemos como é que é o modus operandi da Polícia Nacional. Mas também é bom lembrar que a polícia tem feito, sim, um bom trabalho, sobretudo na luta contra a criminalidade, na tranquilidade dos cidadãos, inibindo o aumento de assaltos em Luanda e no país, de uma forma geral. Portanto, a polícia também tem feito um bom trabalho, mas a corrupção, sim, faz parte da maior parte das instituições. Vai daí a necessidade do próprio presidente eleger a luta contra a corrupção como sendo das principais bandeiras da sua governação.
A Voz da América contactou Matheus Rodrigues, atual diretor adjunto de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional, mas não tivemos qualquer resposta. Koki Mukuta, Luanda.
Os Estados Unidos estão a levar a cabo o estudo de um pacote de financiamento de 250 milhões de dólares para o corredor do Lobito, em Benguela, disse a Casa Branca. Numa declaração, a presidência americana disse que o dinheiro será usado na linha de caminhos de ferro que liga o porto do Lobito à República Democrática do Congo e, a ser aprovado, será, segundo disse, o primeiro investimento dos Estados Unidos em caminhos de ferro do continente. Em Benguela, o João Marcos foi buscar reações.
Contactada pela Voz da América, fonte do Caminho do Ferro de Benguela, acredita que o investimento venha a ser canalizado por via do consórcio que ficou com a gestão, exploração e manutenção do transporte ferroviário de mercadorias do Corredor do Lobito, formado por 3 multinacionais. Trata-se de um investimento que, segundo o presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, que tem associado os vários acidentes à qualidade da linha, tem em conta as locomotivas que chegaram precisamente dos Estados Unidos.
Precisamos de um caminho de ferro eficiente, sem risco de acidentes, que possamos usar também as máquinas de geração elétrica que aparentemente se apresentam alguma incompatibilidade com o perfil dos carros. Presumivelmente, a maior parte delas estão paradas, a necessidade de pegar no perfil dos carris ou no perfil da linha. Só que é pena termos feito essa mudança e não termos ido para o perfil já internacional, mais largos, de maior eficácia económica.
O economista e consultor empresarial Janísio Salomão.
Nós temos aqui uma demanda da RDC que é de peixe, temos o sal, temos agora cimento. Muito se fala da tão propalada diversificação da economia, mas que ainda muito pouco se tem feito. Nós temos que olhar que a diversificação passa sobretudo pelo setor produtivo.
Da RDC, mesmo em comboios que circulam numa linha a clamar por ajustes em termos de perfil, chega ao porto do Lobito, sobretudo o manganês. Angola precisa, no sentido inverso, demonstrar que tem potencial para competir, afirma José Severino.
Na economia colonial havia um comboio por dia, que era decisão. Havia um comboio por dia de milho e feijão. E depois tínhamos o grande tráfico, que era internacional, o Xabar, o Katanga, que era a Zâmbia. E havia, pelo menos por semana, um comboio com dupla locomotiva, com pasta com celulose e papel.
O Banco Mundial tem disponíveis US$ 300 milhões para apoiar empresas ao longo do corredor do Lobito, que compreende as províncias de Benguela, Uambo, Bié e Moxico, unidas por uma linha férrea com 1.330 quilômetros de extensão. Abordado recentemente pela Voz da América, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, assumiu ser necessário reforçar condições de segurança.
O consórcio tem noção daquilo que é a condição da infraestrutura, que está bem. Agora precisamos de reforçar um conjunto de outros serviços, um conjunto de outras condições de segurança para podermos ter um corredor muito mais eficiente do que ele é hoje.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. E agora vamos falar da fome, que não é só uma realidade em algumas zonas rurais de Angola. O mesmo acontece em zonas urbanas, como no Lubango, onde está o Teodoro Albano.
A falta de emprego, na maioria das vezes o emprego precário, agravado com o custo de vida, está a levar famílias a viverem dias difíceis, que se veem sem capacidade para garantir as 3 refeições diárias no interior do bairro da Lalula. Ouvimos o cidadão Pedro Íntia, pai de seus filhos, empregado numa empresa privada de segurança, mas que com a esposa fazem pela vida para sobreviver. Para ele, fazer as 3 refeições diárias é um luxo e cada vez mais difícil.
Desde manhã não mata, nem passei nada na minha boca.
Não. Porque em casa não tem?
Não, não tem. Não tem.
Um pai de 6 filhos, como é possível isso?
Neste momento, a minha senhora faz qualquer coisa. Ela fabrica caporote ou aquela. É que se aguenta tirando um pouco para alimentar, a única alimentação no dia só.
Para a dona Maria, mãe de 4 filhos, está muito difícil sustentar a família com o negócio precário que faz.
Estamos a sofrer através da alimentação, que nós estamos passando no mal.
A dona Catarina apela ao governo a tomar medidas para fazer face ao custo de vida que começa a atingir novamente momentos críticos.
Não tem como que vamos viver. Sofrimento é sofrimento. Então, o governo tem que resolver isso. As coisas estão a subir. O óleo já estava a descer. Tudo está a subir. Então, assim vamos viver como? As coisas estão mal. Está mal. O governo tem que ver bem com isso.
Os gritos de socorro das famílias no Lubango por causa da fome sucedem numa altura em que está em curso o chamado Programa de Integrado Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, concebido pelo governo angolano para mitigar a pobreza extrema nas camadas mais vulneráveis. Tutelado pelo Ministério da Ação Social e Promoção da Mulher, o programa, que contempla vários eixos, setor social, desde a saúde e educação, agricultura, apoio aos ex-militares, destina, através do Ministério das Finanças, aos 164 municípios do país, 300 milhões de kwanzas anuais, numa perspectiva de 25 milhões de kwanzas por mês. O programa esteve recentemente em avaliação na UILA, num encontro que juntou a Ministra da Ação Social e Promoção da Mulher, Ana Paula Neto, e os administradores municipais locais, que no geral apelaram para o aumento das verbas. A governante disse que o governo está a avaliar o alcance do programa.
Precisamos de saber se estamos a retirar as pessoas da vulnerabilidade em que se encontram ou não. E que acompanhamento é que se faz a estas pessoas.
Uma fonte do Ministério das Finanças que atribui e fiscaliza os gastos de Voz da América, que é o Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, deverá sofrer nos próximos meses uma alteração, devendo a atribuição dos fundos obedecer à discriminação positiva, ou seja, a cedência das verbas depender da realidade e dimensão de cada circunscrição municipal. A Voz da América, Lubango, Teodoro Alba.
Obrigado, Teodoro. Vamos continuar a falar desse problema da pobreza, da fome. Num recente discurso ao Comitê Central do Partido no Poder, o MPLA, o presidente João Lourenço disse que o governo vai lançar um programa de ajuda às regiões afetadas pela seca no sul do país. O Armando Chicoca foi buscar reações, encontrou algum ceticismo, mas também encontrou esperança nas palavras do presidente. Armando.
João Batista, mais conhecido por Sandangombe de Camucuyu, diz que o povo não come promessas.
João Batista, do município do Camucuyu. Nunca vimos o apoio do governo sobre a seca. O povo do Camucuyu não tem esperança que o governo um dia desse vá apoiar o povo do Camucuyu. O governo promete e não faz.
Tatiana, a expectativa é grande. Vamos aguardar um bocadinho. Se o senhor presidente prometeu, é porque assim o fará.
Padre Pio Acusanga, da Missão Católica dos Gambos, província da Huila, defende a inclusão no pacote dos projetos a serem implementados, a compensação das famílias que perderam os seus animais nesta região é consequência da seca.
Temos a defender isso. Seria bom que houvesse um levantamento das perdas, tal como se faz em qualquer país. Nós também não seria diferente. Em qualquer país, depois de um furacão, depois de um tufão, depois de um ciclone, vêm especialistas de vários ramos, fazem levantamentos exaustivos para avaliar as perdas das comunidades e poder encontrar um mecanismo de compensação. Infelizmente, isso não foi feito. Cá no sul, eu presumo, deveríamos ter perdido mais de 1 milhão de cabeças. É muito gado perdido. Só no Cunene, em 2019 a 2020, estava em risco cerca de 700 e tal mil cabeças de gado. É imenso o número. Então deve haver um levantamento para ver quem são os que perderam, como é que sobrevivem, como ajudar a minimizar os fatores de perda.
Já o administrador municipal do Virei, na província do Namibe, André Cacinda.
Acompanhamos o discurso de sua excelência, senhor presidente da República, tanto na sessão do Comitê Central, da questão da seca no sul de Angola e, portanto, o Namibe está abrangido, em particular o município do Virei. Portanto, ao ser concretizado, isso vai, de facto, aliviar grandemente uma daquelas preocupações que nós julgamos ser a mãe de todos os problemas do município do Virei. Portanto, a seca. Vamos aguardar, estamos cientes que o discurso do senhor presidente é uma orientação, portanto, os departamentos ministeriais tomaram nota, a nível do governo provincial também há uma pressão. Vamos aguardar com muita expectativa que, de facto, esse projeto seja um facto a nível do nosso município.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui em Washington. Neste momento, 13 horas, 18 minutos, 30 segundos. Estamos na primeira meia hora de... Estamos no primeira meia hora de hora e meia de programação. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco, na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continue connosco.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, quando o ouvinte souber quem é o nosso convidado ou o nosso tema, pode enviar perguntas e comentários para o nosso WhatsApp. O número, vou repetir, é mais um, 202-251-9466. A Estratégia Angola 2050, apresentada recentemente, volta a reiterar num dos pontos a necessidade de se acabar com a dependência que a economia angolana tem do petróleo. O documento, de 400 páginas, vai ser levado à auscultação pública. Voz da América antecipou-se, perguntou a alguns académicos como pensam que esta estratégia possa resultar. Há reticências dos especialistas. Manuel José.
De acordo com o Executivo, na pessoa do chefe de coordenação económica da Presidência da República, Manuel Nunes Júnior, a estratégia para 2050 tem uma viragem de paradigma em relação à estratégia Angola 2025. Segundo aquele responsável governamental, este documento é acentuado a necessidade da economia angolana sair da dependência de um único produto, o petróleo. Economista e coordenador do Centro de Estudos e Investigação da Universidade Lusíadas de Angola, Heitor Carvalho.
Esta coisa tem que ser algo simples. Não pode entrar em pormenor, não pode ter tantas páginas. Tem que ser um documento que mobilize a sociedade. Fazer uma estratégia para 2050 sem uma concertação partidária é algo que não faz muito sentido, não é?
Quanto à ideia de se sair da dependência do petróleo, o académico acha...
Tanto isso não é discussão para 2050. Para 2050 não há petróleo, ponto. O que nós temos de saber é termos uma noção clara de quando é que acaba o petróleo, coisa que nós não discutimos. E como é que nós vamos sair da situação hoje, em 2023, para o momento em que vai deixar de haver petróleo?
Outro economista e académico, Augusto Fernandes, reprova a metodologia utilizada para a elaboração dessa estratégia 2050.
Qual é a metodologia que pensa utilizar para o melhoramento do ambiente de negócio, para a atração de investimento estrangeiro direito, que são criar estradas para que haja livre circulação de pessoas e bens, precisa-se de dinheiro. Está-se a falar, Angola 2550, de 900 mil milhões de dólares em investimento em estrangeiro direito na economia nacional. O volume de investimento para repousar em Angola vai precisar de uma confiança muito grande. Temos ainda muitos itens que estão muito puros abaixo, que não permitem a captação do investimento estrangeiro.
Um outro ponto em que o especialista questiona é o facto da estratégia para 2050 ter sido elaborada com números de um censo já desatualizado.
Seria necessário esperar mais alguns meses que se realize o censo de 2024 e com os dados saídos do censo de 2024 poderão influenciar. O censo poderá contrariar esses dados e apresentar novos dados que poderão comprometer PIBs per capita, orçamento público per capita, apresentados todos na estratégia.
Rafael Marques, jornalista e investigador.
Boas. Primeiro tem de ser apresentados os resultados, senão é uma brincadeira que não engana ninguém.
Os indicadores económicos de Angola não são bons. Não há seriedade de estratégia.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Na página desportiva vamos começar com o desporto em África e vamos com a Liga dos Campeões de Futebol, porque já temos os finalistas e vai ser uma repetição do que se passou o ano passado. Al Ahly do Egito contra o atual campeão, o Wydad Casablanca de Marrocos. Isto porque no fim de semana Al Ahly confirmou o que já se sabia ia acontecer. Bateu o Esperance da Tunísia por 1-0, já tinha ganho a primeira mão por 3-0. O Wydad Casablanca foi à África do Sul empatar a 2 golos com o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastaila. Na primeira mão tinha havido um empate a 0 golos. Os golos fora ainda contam nas competições africanas, pelo que, bye bye, Mamelodi. Tristeza para o Mamelodi, que estava a ganhar por 2-1 a 7 minutos do fim, quando houve um autogolo de Mvala. Yambakashi, Mamelodi. A primeira mão da final é no Cairo, no dia 4, segunda mão, no dia 11. Recordemos que o ano passado a final foi só numa mão. O Wydad bateu o Al Ahly por 2-0. Continuamos com o desporto africano, agora com o BAL, a Liga África de Basquetebol, onde ontem Ferroviário da Beira foi eliminado, apanhando uma cabazada do Douane do Senegal, 93-73. Petro de Luanda, esse, passou às meias finais com uma vitória muito suada sobre o ABC da Costa do Marfim, 88-84. Quarta-feira, Petro de Luanda tem pela frente precisamente o Douane e na outra meia-final o Stade Malien defronta o Al Ahly do Egito. O jogador do Petro de Luanda, José Neto, falou sobre o próximo jogo com o Douane.
Agora é colocar o foco muito ajustado para o próximo adversário e não pensar agora muito no título. Agora é pensar em poder disputar o título. Agora nós temos que um adversário que é forte, que é capaz e temos que estar bem preparados para enfrentar esse adversário, que é o Douane. Aí sim, podemos pensar, então, na disputa do título.
Era José Neto, treinador do Petro do Luanda. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde o campeonato de futebol vai ser decidido na última jornada. Neste fim de semana, o Porto bateu o Famalicão, o Benfica esteve a perder por 2-0 com o Sporting, empatou, e isso significa que tem 2 pontos de vantagem sobre o Porto. Na última jornada, o Benfica recebe o Santa Clara, basta-lhe um empate. O Porto recebe o Vitória, que está em 5º lugar. O Sporting fica em 4º lugar no campeonato, qualquer que sejam os resultados da última jornada. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Para nós, sabe a derrota, não podemos ir para a última jornada a sonhar com o 3º lugar.
Ruben Amorim, treinador do Sporting. Em Espanha, há grande bronca com alegações de racismo durante o jogo do Real Madrid com o Valencia, que o Valencia venceu. Vinícius tem sido alvo de insultos em muitas partidas, agora acusa a Liga de nada fazer sobre isso, de ser uma liga de racistas. O jogo esteve interrompido com Vinícius em discussão com membros do público. Vinícius acabou por ser expulso. Real Madrid apresentou um protesto. Real Madrid está agora em 3º lugar, com menos 1 ponto que o Atlético Madrid. Barcelona, já campeão, também perdeu em casa com o Real Sociedade por 2-1. Real Sociedade estragou a festa ao Barcelona. Na Alemanha, falta uma jornada para terminar o campeonato. Bayern de Munique parece que vai ser destronado. Perdeu em casa com o Leipzig 3-1. Borussia bateu o Augsburg 3-0. Quem diria? Bayern de Munique, que venceu os últimos 10 campeonatos, está agora a 2 pontos do Borussia. É tudo a decidir na última jornada. Em Inglaterra, Manchester City sagrou-se campeão no sábado e nem sequer jogou nesse dia. Isto porque o Arsenal perdeu e, portanto, ficou sem hipótese de apanhar o City, que ontem festejou o título com uma vitória sobre o Chelsea por 1-0. Basquetebol americano, NBA, ontem Miami Heat esmagou Boston Celtics 128-102 e Miami, que ficou em 8º lugar na Conferência Leste, comanda esta eliminatória por 3-0, está a caminho da final.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a chegar quase ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter reportagens dos PALOPs. Chamo já a atenção para uma reportagem sobre a Guiné-Bissau. Portanto, as eleições na Guiné-Bissau estão a aproximar-se. Nós vamos ter as últimas vindas do país. Portanto, eleições que se prometem muito calorosas. Portanto, isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com um pouco de música.
Aujourd'hui tu es beau, tu as beaucoup d'âme. Estimado ouvinte, são 13:30 a partir de Washington, D.C. Esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América, já na sua segunda parte, nesta segunda-feira, que é 22 de maio de 2023. No som, National Call. A realização é de Lio Sahilo. Eu sou o Amêncio Miguel. Votos de boa escuta. As notícias com João Santa Rita dentro de instantes. E nas notícias, os títulos de destaque são um grupo de sabotadores combate dentro da Rússia e violentos combates em Khartoum, pouco antes de entrar em vigor um novo cessar-fogo. Desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América, pode acompanhar-nos no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, o noticiário internacional com João Santa Rita.
A Rússia disse hoje estar a combater um grupo de sabotadores que entrou no seu território vindo da Ucrânia, no que parece ser um dos maiores ataques dentro da Rússia desde que a invasão à Ucrânia começou. O governador da região de Belgorod disse que um grupo de sabotadores ucranianos tinha entrado na Rússia no distrito de Gryvoron e estava a ser repelido. 6 pessoas foram feridas, 3 casas e um edifício administrativo danificados, disse o governador. Um portal de notícias ucraniano disse que o ataque tinha sido levado a cabo por 2 grupos russos da oposição, que identificou como sendo a Legião da Liberdade na Rússia e o Corpo de Voluntários Russos. Um porta-voz da Legião de Liberdade disse que as suas forças tinham libertado completamente a cidade fronteiriça de Kozinka e que outras unidades tinham avançado para Gryvoron. Um porta-voz do Kremlin disse que o presidente Putin tinha sido informado do ataque e que estão a decorrer as operações para expulsar os sabotadores. A ministra da Presidência da África do Sul vai viajar para a Rússia na terça-feira para discutir, entre outros assuntos, uma missão de líderes africanos que procuram um acordo de paz entre Moscovo e Kiev. Kumbundzu Ntshavheni participará na reunião internacional de altos funcionários responsáveis pelas questões de segurança que vai decorrer entre terça e quinta-feira na Rússia. Além disso, a ministra vai discutir o que chamou de iniciativas relevantes anunciadas pelo presidente sul-africano Cyril Ramaphosa sobre a missão de paz dos líderes africanos à Rússia e à Ucrânia. O exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido voltaram hoje a envolver-se em graves confrontos, poucas horas antes do previsto cessar-fogo mediado pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos da América. A agência de notícias F, que cita moderadores da capital sudanesa, diz que os combates com armas pesadas e ligeiras estavam a decorrer desde o início da manhã na zona sul da cidade de Omdurman, a oeste de Khartoum, onde se ouviram sons de explosões e tiros de armas antiaéreas. Semelhantes confrontos aconteceram no sul da capital. Os novos combates ocorrem antes da entrada em vigor às 18:45 TMG de hoje de um novo cessar-fogo de 7 dias alcançado no sábado na cidade portuária saudita de Jeddah e mediado pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos. Pelo menos 20 estudantes morreram e vários outros ficaram feridos num incêndio num dormitório escolar na Guiana. O governo da Guiana disse que o incêndio começou pouco depois da meia-noite na cidade de Madia, no sudoeste do país, a cerca de 200 quilómetros da capital de Georgetown. A escola onde o dormitório existe é para alunos de 12 a 18 anos de idade e a maior parte deles são das populações indígenas da zona.
Treze horas e 34 minutos aqui em Washington, D.C. Foram as notícias com João Santa Rita. Vamos agora para o espaço de reportagem e análise e começamos na Guiné-Bissau, onde analistas deste país criticam a ausência de projetos políticos para os problemas do país, isto no balanço da primeira semana da campanha eleitoral. Eles dizem ao microfone de Lassana Kassamá que é preciso debate sério.
O sociólogo e professor universitário Tamilton Teixeira faz balanço negativo de uma campanha eleitoral em termos de apresentação de uma agenda prioritária para o país.
A exportação de castanha de queijo representa quase 90% da nossa balança comercial, como bem sabe. E quando isto não está no debate, de uma forma pautada, nós vamos debater o quê? Quando numa eleição legislativa não se pode discutir sobre o principal produto estratégico a nível nacional, não se pode discutir sobre a pesca, não se pode discutir sobre a agricultura, não se pode discutir sobre cultura, não se pode discutir sobre educação. Portanto, é uma eleição para quê? Visa o quê? E esta responsabilidade não acaba por não ser apenas dos políticos. A própria comunicação social local, nós vimos o que acontece, por exemplo, em alguns países, onde são as emissoras que organizam alguns debates e por vezes são as associações académicas, as sociedades civis, algumas organizações já particulares. Ou seja, a sociedade civil guineense é muito pobre do ponto de vista de propostas, da agenda, da consistência do seu ativismo.
Muitos observadores acreditavam que durante a campanha eleitoral os partidos políticos iam logo apresentar propostas de solução às questões de saúde e educação, aumento do custo de vida e a campanha de comercialização da castanha e caju. Mas, ao contrário desta agenda, Tamilton Teixeira afirma que até aqui os debates estão direcionados aos ataques pessoais.
Há uma espécie de fulanização do debate político, fulanização no sentido do fulano, dos protagonistas, acusação muito direta, gratuita, e que se nós prestamos atenção não tem como propriamente finalidade no final de se apresentar uma queixa com base nas denúncias que são feitas. Tem-se falado de muita corrupção, tem-se falado de muito roubo, ouvimos a falar sobre a apropriação dos meios públicos para fazer a campanha, nós não vamos ver, por exemplo, propostas, digamos, concretas e claras. Salvo o candidato do PGC que nós vimos, que começou a falar a partir de um programa Terra Arranca, mas, de vez em quando, a própria coligação, neste caso, encabeçada pelo PGC, acaba também por ser arrastado por esta particularidade do debate político guineense.
Uma outra observação vem do jornalista da Rádio Pública, Bacar Camará.
O que tem sido praxis na nossa democracia é que os partidos, quando fazem as promessas eleitorais, o eleitorado às vezes tem dificuldade em avaliar essas promessas e às vezes as promessas não constam nem sequer no programa formalmente apresentado ao eleitorado. Bom, isto tem sido praxe da nossa democracia, ou seja, desde o advento da democracia multipartidária em 1991. Perante este tipo de narrativa, é difícil de determinar certos conteúdos que às vezes não traduzem até aquilo que é a preocupação da sociedade.
Passa na Cassamã para a Voz da América.
13 horas 37 minutos e 35 segundos. Obrigado, Lassana Kassamá, a reportagem de Bissau sobre o processo eleitoral. Também prepara eleições autárquicas Moçambique. A sociedade civil e partidos de oposição acusam neste país o partido Frelimo, que está no poder, de liderar ilícitos no recenseamento eleitoral. Isto quando, passados 30 dias depois do arranque do processo, o balanço aponta para o registro de apenas cerca de metade dos potenciais eleitores. Ativistas sociais dizem que os números crescem nas zonas onde o partido no poder tem mais simpatia. William Mopote, em Maputo.
A menos de semana e meia do fim do recenseamento eleitoral, para as eleições autárquicas de 11 de outubro, partidos políticos e sociedade civil fazem um balanço dos 30 dias vividos e na fotografia apontam-se mais problemas e ilícitos do que lisura no processo.
São irregularidades graves, graves e mais que estão a acontecer.
Era Venâncio Mondiane, membro do partido Renamo, fazendo a radiografia do processo. Para os problemas apontados, a Frelimo, partido no poder, é apontado como o principal mentor. Lázaro Mabunda e Silvia Cheia, ativista social e membro do MDM, respectivamente, explicam as razões.
Há uma orientação clara de um órgão da administração e gestão eleitoral no sentido de criar dificuldades ao eleitorado da oposição. E isto está a acontecer em grande parte, sobretudo nas zonas onde a oposição é bastante forte.
O Partido Frelimo praticamente interfere nesse processo. A partir de secretários do bairros, a partir do próprio STAI, que tem feito tudo para que o processo tenha esses problemas.
Com poucas palavras a respeito, Gulam Taju, membro do Partido Frelimo, diz que tudo não passa de imaginação da oposição.
Portanto, deixe só
Não é, portanto, a responsabilidade do meu partido é dirigir os órgãos. São órgãos do Estado e obedecem a um comando que tem a CNE e depois o próprio STAE.
Guizilhas à parte, o fato é que passados 30 dias do processo, os números indicam que a meta prevista para este recenseamento, exclusivo às autarquias locais, está longe de ser cumprido. Miguel de Brito é especialista em assuntos eleitorais.
Significa que chegar à meta de 100% vai ser complicado, a não ser que se faça um esforço muito grande. Mesmo chegar aos 89% de 2018 não vai ser fácil. Porque mesmo que a gente prolongue, se calhar, se certos problemas continuarem, o assunto vai continuar na mesma.
Recorde-se que o recenseamento eleitoral iniciou a 20 de abril e termina a 3 de junho próximo. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Na sequência do encontro entre o líder da Renamo, Souf Mahamat, e o presidente de Moçambique, Felipe Jacinto Nhusi, o partido que lidera a oposição, neste caso o Renamo, anuncia que há garantias de pagamento de pensões aos seus guerrilheiros. O Ramos Miguel entrevistou analistas que julgam que há condições para a paz.
Analistas dizem tratar-se de um desenvolvimento político bastante importante. O entendimento resultou de um encontro entre o presidente moçambicano Filipe Nhusi e o líder da Renamo, Souf Mahamat. O porta-voz da Renamo, Zé Manteigas, diz que o Souf Mahamat recebeu garantia de que já há dinheiro para pagar as pensões, porque a última base da Renamo vai ser desativada.
O entendimento é que há esse suporte financeiro e que os combatentes já desmobilizados começam a tratar a sua documentação e acordou-se que a última base podia avançar para a desmobilização.
Manteiga já notou que este acordo resultou da persistência e pressão da Renamo sobre o governo.
Nunca foi um processo fácil, flexível, pelo menos enquanto a Renamo não fizesse a devida pressão. Creio que essa característica ainda é predominante, porque este encontro resulta de vários encontros. Portanto, não é que esse tivesse sido o único, mas em vários encontros eu sou formado. Foi sempre exigindo para que se cumprisse com a promessa de fixar e pagar as pensões. E é por isso que os combatentes já estão há cerca de 2 anos desmobilizados e não estão a usufruir desta pensão. E justamente por causa dessa morosidade que está a se registrar da parte do governo.
Qual tem sido o papel da comunidade internacional neste processo?
A parte da comunidade internacional é uma mão de apoio externa e, portanto, não podemos talvez atirar culpas, mas o governo tem toda a responsabilidade de viabilizar esse processo. Por isso, a Renamo esteve sempre a fazer o apelo ao governo para que flexibilizasse. Infelizmente, está a levar o tempo que levou, mas é próprio de um processo muito sinuoso.
E o presidente moçambicano garante que o pagamento das pensões vai começar em breve.
Aprovamos o pagamento das pensões, que vai ocorrer imediatamente.
Para o analista político Manuel Alves, este é um desenvolvimento político importante no sentido de que isso vai contribuir para a consolidação da paz em Moçambique, sublinhando que a reivindicação da Renamo é justa.
Na realidade, o que a Renamo reclama é com justa causa. Não está a haver tanto a ao ritmo que devia.
Por seu turno, o analista político Tomás Veramar destaca a importância do encontro entre Filipe Nhusi e Souf Mahamat no desanuviamento das tensões entre o governo e a Renamo.
Estava na mesa a parte que me parece a mais delicada de todas, que é a parte da desmobilização das forças militares presidiais da Renamo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, de Maputo. Vamos falar agora de política que tem a ver com o Brasil. O presidente desse país disse que vai empreender uma campanha para que o português passe a ser a língua oficial das Nações Unidas, como as dos 5 países membros do Conselho de Segurança e o espanhol. Lula da Silva fez esta afirmação nas primeiras horas de hoje em Hiroshima, no balanço da sua participação na Cimeira do G7, as 7 economias mais livres do mundo, tendo reivindicado mais uma vez a necessidade de mudar o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
Vou fazer esta campanha porque a língua portuguesa não pode ser língua oficial das Nações Unidas, perguntou Lula da Silva na conferência de imprensa em que pediu a reforma das Nações Unidas, em particular o Conselho de Segurança, que entre mais países da América Latina, África, Japão, Alemanha, Índia. A África tem 54 países, porque não entra um ou dois representantes. África do Sul, Nigéria e Egito, continuou Lula da Silva que, ao justificar a necessidade da reforma da ONU, disse que devia ser esse órgão a procurar caminhos para o fim da guerra na Ucrânia e não o G7 ou o G20. Quanto à guerra, o presidente brasileiro disse que a proposta de Joe Biden, através da rendição russa, não ajuda a resolver o conflito. Lula da Silva voltou a dizer que a solução passa pelo entendimento entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, com a ajuda da comunidade internacional, mas os dois não estão interessados em falar da paz. O que ajuda é o discurso de, gente, vamos sentar primeiro, vamos arrefecer a cabeça e vamos conversar. E às vezes leva tempo, completou Lula da Silva. Ele revelou também que tinha um encontro marcado com o seu homólogo ucraniano, que no entanto não compareceu. Questionado sobre o comentário de Zelensky, de que ficou decepcionado por não ter se encontrado com Lula da Silva, este respondeu que ficou, e cito, chateado, porque ficou à espera dele, queria discutir com ele o fim da guerra. Antes de seguir para o avião de volta ao Brasil, Lula da Silva confirmou a sua presença na próxima cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que se realiza em São Tomé e Príncipe, em agosto.
Horas e 46 minutos, momento agora para falarmos de política americana. O presidente Joe Biden e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, se encontrarão nesta segunda-feira na Casa Branca para negociar o aumento do limite de empréstimos do governo. Temos os detalhes com a Bárbara Ferreira Santos.
Negociadores do governo e oposição se reuniram por mais de 2 horas no domingo, enquanto Biden e McCarthy falaram por telefone em uma ligação que ambos descreveram como positiva. Biden fez uma breve declaração aos repórteres ao retornar a Washington da cúpula do Grupo dos Sete, o G7, no Japão.
Correu tudo bem. Falo com ele amanhã.
Biden disse no domingo que os republicanos da Câmara devem se afastar de sua posição extremista e que o acordo não será feito apenas em termos republicanos. McCarthy disse a repórteres no Capitólio que o telefonema foi produtivo.
Acho que poderíamos resolver alguns destes problemas se ele entendesse o que estamos a examinar. Mas fui muito claro para ele, temos que gastar menos dinheiro do que gastámos no ano passado.
Os republicanos propuseram alguns cortes de gastos, aos quais os democratas se opuseram fortemente e consideraram ser potencialmente prejudiciais aos americanos. O governo Biden está a trabalhar para chegar a um acordo com McCarthy, já que os Estados Unidos estão potencialmente a caminhar para um calote da dívida se o governo não aumentar o limite de empréstimos, que é de US$ 31 trilhões.
O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, visitará a China de 24 a 29 de maio e vai assinar com seu homólogo Xi Jinping vários acordos comerciais importantes. O setor dos minérios estará no centro das negociações. Sérgio Nyambe.
Sobre a mesa estará um acordo no setor de infraestrutura para o setor mineral em que chineses pretendem investir US$ 6 mil milhões. O presidente Félix Tshisekedi instruiu seu governo numa reunião na passada sexta-feira 19 a prosseguir com negociações sobre o acordo com os homólogos chineses depois do governo de Kinshasa e outras partes interessadas consolidarem a sua posição. Ele informou que uma equipa de trabalho que analisa o acordo apresentou as suas condições que vão permitir que as discussões com os parceiros chineses comecem nos próximos dias. Durante a visita à China, os dois chefes de Estado terão reuniões bilaterais e participarão juntos da cerimônia de assinatura de documentos de cooperação. A República Democrática do Congo é um país importante na África e a amizade entre a China e a República Democrática do Congo tem uma longa história, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, numa conferência de imprensa. A mesma fonte acrescentou que ambos lados sempre se apoiarão em questões relacionadas aos interesses centrais e principais preocupações de cada um. Nos últimos anos, a confiança mútua entre a República Democrática do Congo e a China tem se aprofundado continuamente e a cooperação prática produziu resultados frutíferos, concluiu o porta-voz chinês. O presidente da República Democrática do Congo também se reunirá com o primeiro-ministro Li Qiang e Zhao Liji, presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular da China. A República Democrática do Congo é o maior produtor mundial de cobalto para baterias, um mercado importante para a indústria chinesa.
Treze horas e 50 minutos aqui em Washington DC, momento para o desporto, o rescaldo do fim de semana. O Campeonato Africano de Basquetebol que decorre em Kigali, no Ruanda, são alguns dos pontos que o João Santa Rita traz nesta resenha desportiva, nesta emissão desportiva da Voz América, deste 22 de maio de 2023. João Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva vamos começar com o desporto em África e vamos com a Liga dos Campeões de Futebol, porque já temos os finalistas e vai ser uma repetição do que se passou o ano passado. Al Ahly do Egito contra o atual campeão, o Wydad Casablanca de Marrocos. Isto porque no fim de semana Al Ahly confirmou o que já se sabia ia acontecer. Bateu o Esperance da Tunísia por 1-0, já tinha ganho a primeira mão por 3-0. O Wydad Casablanca foi à África do Sul empatar a 2 golos com o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile. Na primeira mão tinha havido um empate a 0 golos, os golos fora ainda contam nas competições africanas, pelo que, bye-bye, Mamelodi. Tristeza para o Mamelodi, que estava a ganhar por 2-1 a 7 minutos do fim, quando houve um autogolo de Mvala e Ambakashe Mamelodi. A primeira mão da final é no Cairo, no dia 4, segunda mão no dia 11. Recordemos que o ano passado a final foi só numa mão, o Wydad bateu o Al Ahly por 2-0. Continuamos com o desporto africano, agora com o BAL, a Liga África de Basquetebol, onde ontem Ferroviário da Beira foi eliminado, apanhando uma cabazada do Douane do Senegal, 93-73. Espectro de Luanda, esse, passou às meias finais com uma vitória muito suada sobre o ABC da Costa do Marfim, 88-84. Quarta-feira, Petro de Luanda tem pela frente precisamente o Douane e na outra meia-final o Stade Malien defronta o Al Ahly do Egito. O jogador do Petro de Luanda, José Neto, falou sobre o próximo jogo com o Douane.
Agora é colocar o foco muito ajustado para o próximo adversário e não pensar agora muito no título. Agora é pensar em poder disputar o título. Agora nós temos que um adversário que é forte, que é capaz e temos que estar bem preparados para enfrentar esse adversário, que é o Douane. Aí sim, podemos pensar, então, na disputa do título.
Era José Neto, treinador do Petro de Luanda. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde o campeonato de futebol vai ser decidido na última jornada. Neste fim de semana, o Porto bateu o Famalicão, o Benfica esteve a perder por 2-0 com o Sporting, empatou, e isso significa que tem 2 pontos de vantagem sobre o Porto. Na última jornada, o Benfica recebe o Santa Clara, basta-lhe um empate. O Porto recebe o Vitória, que está em 5º lugar. O Sporting fica em 4º lugar no campeonato, qualquer que sejam os resultados da última jornada. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Para nós, sabe a derrota, não podemos ir para a última jornada a sonhar com o 3º lugar.
Ruben Amorim, treinador do Sporting. Em Espanha, há grande bronca com alegações de racismo durante o jogo do Real Madrid com o Valencia, que o Valencia venceu. Vinícius tem sido alvo de insultos em muitas partidas. Agora acusa a Liga de nada fazer sobre isso, de ser uma Liga de racistas. O jogo esteve interrompido com Vinícius em discussão com membros do público. Vinícius acabou por ser expulso. Real Madrid apresentou um protesto. Real Madrid está agora em 3º lugar, com menos 1 ponto que o Atlético Madrid. Barcelona, já campeão, também perdeu em casa com o Real Sociedade por 2-1. Real Sociedade estragou a festa ao Barcelona. Na Alemanha, falta uma jornada para terminar o campeonato. Bayern de Munique parece que vai ser destronado. Perdeu em casa com o Leipzig 3-1. Borussia bateu o Augsburg 3-0. Quem diria? Bayern de Munique, que venceu os últimos 10 campeonatos, está agora a 2 pontos do Borussia. É tudo a decidir na última jornada. Em Inglaterra, Manchester City sagrou-se campeão no sábado e nem sequer jogou nesse dia. Isto porque o Arsenal perdeu e, portanto, ficou sem hipótese de apanhar o City, que ontem festejou o título com uma vitória sobre o Chelsea por 1-0. Basquetebol americano, NBA, ontem Miami Heat esmagou Boston Celtics 128-102 e Miami, que ficou em 8º lugar na Conferência Leste, comanda esta eliminatória por 3-0, está a caminho da final.
Música.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
E assim chegamos ao ponto final desta segunda parte da nossa emissão vespertina da Voz da América em português, a partir de Washington, D.C. Recordar alguns títulos de destaque. Nas notícias, o destaque para a política internacional, grupo de sabotadores combate dentro da Rússia, violentos combates em Khartoum, a capital do Sudão, pouco antes de entrar em vigor um novo cessar-fogo. Na sua companhia, nos últimos 30 minutos, tiveram Nashwan Kal, Diosa Hilo e eu, Amancio Miguel. Dentro de instantes, estará aqui o Álvaro Ligeiro Andrade para a terceira e última parte desta emissão. Boa noite.
Yeah.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português nesta segunda-feira, 22 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Léo Sarrillo. Bem-vindo a esta emissão que tem sonoplastia de Nashua Kali. Vamos a lembrar que estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também em São Tomé e Príncipe através do nosso retransmissor local. No computador, no telemóvel e no tablet estamos na internet voaportugues.com. Também nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, voaportugues. Para contactos com a Redação Central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão, violentos combates em Khartoum pouco antes de entrar em vigor um novo desafogo no Sudão. Grupo de sabotadores combatem dentro da Rússia. Presidente cabo-verdiano pede referendo para o Sahara Ocidental, depois do Primeiro-Ministro reconhecido a integralidade territorial de Marrocos. Na Guiné-Bissau continua a campanha eleitoral, mas analistas políticos apontam falta de debate sério. Começamos aqui a última hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. O presidente cabo-verdiano defendeu hoje a realização de um referendo à autonomia da República Árabe Saharaui Democrática por concretizar há décadas, contrariando assim a posição do governo da praia, cujo primeiro-ministro reconheceu a integralidade territorial de Marrocos. José Maria Neves, que falava na abertura da mesa redonda realizada hoje na Presidência da República, marcando assim o início das celebrações do Dia de África, apontou o conflito do Saara Ocidental como sendo uma das questões da África que ainda estão por resolver. E cito: é bom dar a palavra ao povo saharaui no quadro do sistema das Nações Unidas, respeitando o direito internacional para que o povo decida sobre o seu futuro, sobre o seu destino. Fim de citação. Neves ainda sublinhou que em 1979 a ONU tinha reconhecido a independência da República Saharaui Democrática, congelou o governo de Cabo Verde, congelou esse reconhecimento de acordo com as orientações das Nações Unidas para que se aguardasse a realização do referendo. Há duas semanas, o primeiro-ministro Luís Correia Silva visitou Marrocos e reconheceu a integralidade territorial do país, no que foi criticado pelo PSV, na oposição, por alegadamente ter mudado o posicionamento do país. Em resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares, disse que foi com estupefação que o governo tomou conhecimento das declarações proferidas pelo presidente do PSV porque, estou a citar Figueiredo Soares, o congelamento das relações com a República Árabe Saharaui Democrática aconteceu no tempo do último governo do PICV, liderado pelo atual presidente José Maria Neves. Em Moçambique, a sociedade civil e partidos de oposição acusam Frelimo no poder de liderar ilícitos no recenseamento eleitoral, quando são passados 30 dias do arranque desse recenseamento. O balanço aponta para um registro de apenas cerca de metade dos potenciais eleitores. William Apote tem a reportagem.
A menos de semana e meia do fim do recenseamento eleitoral para as eleições autárquicas de 11 de outubro, partidos políticos e sociedade civil fazem um balanço dos 30 dias vividos e na fotografia apontam-se mais problemas e ilícitos do que lisura no processo.
São irregularidades graves, gravíssimas que estão a acontecer.
Era Venâncio Mondiane, membro do partido Renamo, fazendo a radiografia do processo. Para os problemas apontados, a Frelimo, partido no poder, é apontado como o principal mentor. Lázaro Mabunda e Silvia Cheia, ativista social e membro do MDM, respectivamente, explicam as razões.
Há uma orientação clara de um órgão da administração e gestão eleitoral no sentido de criar dificuldades ao eleitorado da oposição. E isto está a acontecer em grande parte, sobretudo nas zonas onde a oposição é bastante forte.
O Partido Frelimo praticamente interfere nesses processos. A partir dos secretários do bairros, a partir do próprio STAI, que tem feito tudo para que o processo tenha esses problemas.
Com poucas palavras a respeito, Gulam Taju, membro do Partido Frelimo, diz que tudo não passa de imaginação da oposição.
Portanto, deixe só, não é, portanto, a responsabilidade do meu partido é dirigir os órgãos. São órgãos do Estado e obedecem a um comando que tem a CNE e depois o próprio STAE.
Guizilhas à parte, o fato é que, passados 30 dias do processo, os números indicam que a meta prevista para este recenseamento, exclusivo às autarquias locais, está longe de ser cumprido. Miguel de Brito é especialista em assuntos eleitorais.
Significa que chegar à meta de 100% vai ser complicado, a não ser que se faça um esforço muito grande. Mesmo chegar aos 89% de 2018 não vai ser fácil. Porque mesmo que a gente prolongue, se calhar, se certos problemas continuarem, o assunto vai continuar na mesma.
Recorde-se que o recenseamento eleitoral iniciou a 20 de abril e termina a 3 de junho próximo. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
De Maputo, vamos para Bissau. A campanha eleitoral está na segunda semana e, de acordo com analistas políticos, registra-se uma ausência de projetos para os problemas do país. Eles dizem que é preciso um debate sério. Lassana Kassamá.
O sociólogo e professor universitário Tamilton Teixeira faz balanço negativo de uma campanha eleitoral em termos de apresentação de uma agenda prioritária para o país.
A exportação de castanha de queijo representa quase 90% da nossa balança comercial, como bem sabe. E quando isso não está no debate, de uma forma pautada, nós vamos debater o quê? Quando numa eleição legislativa não se pode discutir sobre o principal produto estratégico a nível nacional, não se pode discutir sobre a pesca, não se pode discutir sobre a agricultura, não se pode discutir sobre cultura, não se pode discutir sobre educação. Portanto, uma eleição para quê? Visa o quê? E esta responsabilidade não acaba por não ser apenas dos políticos. A própria comunicação social local. Nós vimos o que acontece, por exemplo, em alguns países, onde são as emissoras que organizam alguns debates e, por vezes, são associações académicas, as sociedades civis, algumas organizações já particulares. Ou seja, a sociedade civil guineense é muito pobre do ponto de vista de propostas, da agenda, da consistência do seu ativismo.
Muitos observadores acreditavam que durante a campanha eleitoral os partidos políticos iam logo apresentar propostas de solução às questões de saúde e educação, aumento do custo de vida e a campanha de comercialização da castanha e caju. Mas, ao contrário desta agenda, Hamilton Teixeira afirma que até aqui os debates estão direcionados aos ataques pessoais.
Há uma espécie de fulanização do debate político, fulanização no sentido do fulano, dos protagonistas, acusação muito direta, gratuita, e que se nós prestamos atenção não tem como propriamente finalidade no final de se apresentar uma queixa com base nas denúncias que são feitas. Tem-se falado de muita corrupção, tem-se falado de muito roubo, ouvimos a falar sobre a apropriação dos meios públicos para fazer campanha, nós não vamos ver, por exemplo, propostas, digamos, concretas e claras. Salvo o candidato do PGC que nós vimos, que começou a falar a partir de um programa Terra Arranca, mas, de vez em quando, a própria coligação, neste caso, encabeçada pelo PGC, acaba também por ser arrastado por esta particularidade do debate político guinense.
Uma outra observação vem do jornalista da Rádio Pública, Bacar Camará.
O que tem sido praxis na nossa democracia é que os partidos, quando fazem as promessas eleitorais, o eleitorado às vezes tem dificuldade em avaliar essas promessas e às vezes as promessas não constam nem sequer no programa formalmente apresentado ao eleitorado. Bom, isto tem sido praxe da nossa democracia, ou seja, desde o advento da democracia multipartidária em 1991. Perante este tipo de narrativa, é difícil de determinar certos conteúdos que às vezes não traduzem até aquilo que é a preocupação da sociedade.
Passa na Kassamá para a Voz da América.
Queremos informar que temos uma página especial no nosso site, voaportugues.com, sobre Guiné-Bissau, que está dedicada à campanha eleitoral. E amanhã começamos uma série de entrevistas com os líderes dos partidos políticos com assento parlamentar, com vista à eleição de 4 de junho. Visite então a nossa página. A definição de uma parceria estratégica, económica e comercial entre Angola e os Estados Unidos é apontada por analistas políticos em Luanda como a melhor forma de incrementar ainda mais a cooperação entre Luanda e Washington, que assinalaram no passado dia 19 30 anos de relações diplomáticas. Neste momento, os dois Estados apostam no reforço dos laços de amizade com a partir de experiências em vários domínios de interesse bilateral. Arandipa, projeto uma parceria especial.
Angola é o terceiro maior parceiro comercial dos Estados Unidos na África subsaariana, devido sobretudo à exportação de petróleo. O embaixador dos Estados Unidos em Angola e São Tomé e Príncipe, Tulindabo Muxins, justifica a aposta do seu país numa cooperação virada essencialmente para a segurança, cujo objetivo é proteger as populações contra todo o tipo de ameaças.
O objetivo é para nós, americanos, para vocês, angolanos, para diferentes líderes, é proteger os nossos povos contra as ameaças de segurança, seja segurança sanitária pública, ou terrorismo, ou instabilidade política. Em 2017, o então ministro da Defesa angolano, João Lourenço, assinou um memorando de entendimento sobre a cooperação e segurança com o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Jim Mattis. No mês passado, nós assinamos, outra vez com o Ministério da Defesa, um memorando de entendimento de 5 milhões de dólares para o treinamento da língua inglesa. É assim que estamos a construir um entendimento entre nossas forças armadas, mas também promovendo a integração regional do SADC, onde a língua inglesa é falada principalmente pelos outros países membros da SADC.
O diplomata americano fala igualmente da parceria para o futuro entre os dois Estados. Tulindabo Muxinge diz que o seu país vai procurar compartilhar as suas experiências e lições e fazer com que Angola possa renovar o seu processo democrático.
Para nós, como uma democracia estabelecida, mais velha, mais ou menos 246 anos, os Estados Unidos da América procuram compartilhar sua experiência e lições apreendidas com Angola, enquanto vocês, Angola, navega em seu próprio destino, mas também a traçar suas próprias aspirações democráticas. O compromisso é a capacidade de Angola e da região em geral de renovar sua democracia, bem como antecipar, prevenir e enfrentar conflitos emergentes e antigos, crescer as suas economias, erradicar a corrupção, aumentar a transparência, e tudo isso pode levar a resultados positivos, mais favoráveis para angolanos, africanos e americanos. Estamos a construir pontes de desenvolvimento, de comunicação social e de progresso em toda Angola.
Para a Câmara de Comércio de Angola e Estados Unidos, a cooperação entre os dois países passaram de boas para excelentes. O presidente da Câmara do Comércio, Pedro Godinho, fala dos financiamentos anunciados pelo governo americano e o seu impacto na economia nacional.
As relações entre os Estados Unidos passaram de boas para excelentes. Elas estão num estágio tão avançado de satisfação que encoraja-nos a todos nós. O ano passado vimos, e precisamente, o presidente Biden na Alemanha, numa reunião do G7, perante os seus líderes das nações mais ricas do mundo, a mencionar o facto de os Estados Unidos terem aprovado um projeto de 2 bilhões de dólares para ser desenvolvido no país.
O presidente da Câmara de Comércio Angola e Estados Unidos afirma que a classe empresarial angolana ainda enfrenta muitas limitações financeiras para fazer investimentos nos Estados Unidos. Pedro Godinho defende a criação de uma parceria estratégica, económica e social como desafios que podem trazer benefícios para Angola.
O nosso ponto de vista, a AMCHAM, acha que o ponto de chegada, o ponto mais alto das relações dos Estados Unidos, passa necessariamente por a criação de uma parceria estratégica, económica e comercial. Quer com isso dizer, através dessa parceria, naturalmente Angola pode beneficiar de transferência de tecnologia, conhecimento, oportunidades de negócio e, a partir daí, criar mais postos de trabalho a partir do surgimento de mais empresas americanas no mercado. E isso aconteceu com o Japão, através da parceria econômica depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945. O Japão acabou tornando-se a segunda maior potência econômica durante muitos anos. Aconteceu com a Coreia, que também viemos de um país desconhecido, nos anos 80. Hoje é um país de referência, e de tal forma que invadiu as nossas vidas, que qualquer um de nós tem sempre um equipamento made in Coreia. Portanto, isso quer dizer que esse tipo de parcerias, que Angola devia naturalmente perseguir e trabalhar no sentido de desenvolver esse tipo de parcerias. E tudo isso é possível, é uma questão de tempo, e acreditamos que brevemente poderemos ver exatamente uma materialização de muitos desses projetos.
Entretanto, o analista de relações internacionais Luís Domingos considera as relações entre os dois Estados como sendo dinâmicas que se intensificaram nos últimos anos. Luís Domingos chama, no entanto, a atenção do governo angolano para saber identificar os seus verdadeiros interesses nesta relação.
Eu gostaria de partir do princípio de que eu considero relações entre Angola e os Estados Unidos a partir de 93, quando a administração Clinton reconheceu o governo angolano e a independência, por não ter feito em 75, quando o país tornou-se independente. Mas lá os americanos tiveram suas razões para não reconhecerem o governo do MPLA e não reconhecerem aquela independência. Mas depois tivemos as eleições em 92, infelizmente elas não deram certo, e aquilo terá afetado muito os americanos, que a qualquer custo querem que os valores ocidentais, a democracia, o liberalismo, os direitos dos cidadãos sejam respeitados. E a partir daí, e terá sido por eles também, que se concretizaram as sanções do Conselho de Segurança contra a UNITA. E a partir deste momento eu penso que começaram a edificar-se as relações diplomáticas entre os dois países. De lá para cá, alguns acontecimentos dentro do sistema internacional vão levando a que, em determinados momentos, as relações pareçam que estão adormecidas e, noutros momentos, essas relações pareçam que estão dinâmicas. É o caso de agora, por exemplo, resultado das próprias disputas dentro do cenário internacional, fico com a sensação de que os americanos perceberam que, se eles se mantiverem na dinâmica que tiveram nos anos 60, 70 e 80, poderão perder o mercado africano diante da China e da Rússia, que desenvolvem parcerias bastante dinâmicas e bastante estratégicas aqui. E então, acho que é neste âmbito que vejo hoje o interesse despertado dos americanos. Agora, deixe-me só dizer uma coisa rapidamente. Dentro do sistema internacional, dentro das relações internacionais, não existem amizades. E as alianças que são feitas, essas alianças obedecem aos interesses dos Estados. E os interesses dos Estados estão plasmados na política externa. Portanto, aquilo que é necessário é termos o cuidado, termos a calma. Quando eu digo nós, estou a dizer o Estado angolano, não falo em nome do Estado, mas é o Estado angolano identificar os seus interesses diante de um parceiro que é a maior superpotência do mundo, em todos os domínios, do ponto de vista militar, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista militar. Até agora, até prova contrária, os americanos continuam a ser esse gendarme dentro do sistema internacional. Ora bem, sendo um grande ator, Angola precisa identificar quais são os interesses que tem, o que é que os americanos querem. Angola está interessado a dar o que os americanos querem? E o que é que os americanos vão dar a Angola? É exatamente isso que os angolanos desejam.
Finalmente, Luís Domingos considera que a expansão dos valores americanos em Angola e no continente em geral pode ser um dos desafios do futuro. Aponta, por outro lado,
a evolução do processo democrático como estando nas atenções da maior potência mundial.
Nós podemos vir com pretexto, por exemplo, de questões económicas, quando, na verdade, há outras razões e pode haver outras razões que afetam diretamente os atores que estão envolvidos num conflito agora. Há várias formas como isso pode acontecer. Então, temos de ter esse cuidado, de olharmos com muito cuidado e fazermos uma análise de como as relações bilaterais estratégicas entre os Estados se processam.
Há outro aspecto também que eu gostaria de ouvir o seu comentário, é o facto do discurso dos diplomatas americanos, principalmente os que visitam regularmente o nosso país, avançarem para uma perspectiva mais da segurança e também do normal funcionamento das instituições democráticas.
Bom, sobre o último ponto, quando menciona as questões democráticas ou da democraticidade do país, eu já fiz esta menção. Há uma pertença, isso faz parte da doutrina americana, espalhar os valores ocidentais americanos, democracia, liberdades, a toda parte do mundo. E Angola ensaiou a democracia em 92 e tem estado, desde 92 para cá, a consolidar aos poucos a sua democracia. Obviamente, da parte americana, haverá um interesse gigantesco de ver esses valores implementados aqui nesta parte de África. Mas há a questão securitária, como disse também, e com certeza absoluta os americanos já manifestaram isso por algumas vezes, em ajudar-nos a manter a segurança marítima.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E caminhamos para o final desta emissão da Voz América, mas antes vamos às notícias que marcam esta segunda-feira. Começamos no Sudão, onde o Exército e o Grupo Paramilitar Força de Apoio Rápido voltaram hoje a envolver-se em grandes confrontos, poucas horas antes do previsto cessar-fogo mediado pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos da América. A agência EFE, que cita moradores na capital sudanesa, diz que os combates com armas pesadas e ligeiras decorrem desde o início da manhã na zona sul da cidade de Omdurman, a oeste de Khartoum, onde se ouviram sons de explosões e tiros de armas antiaéreas perto de concentrações dos paramilitares. Semelhantes confrontos tinham acontecido ao sul da capital, onde várias casas tremeram devido às fortes explosões registadas. Os novos combates ocorreram antes de entrar em vigor, há momentos, de um cessar-fogo de 7 dias, alcançado no sábado. As partes envolvidas no conflito comprometem-se a facilitar a chegada e a distribuição da ajuda internacional urgente ao país, a proteger os civis e os trabalhadores de organizações humanitárias. O governo da Rússia disse hoje estar a combater um grupo de sabotadores que entrou no seu território proveniente da Ucrânia, no que parece ser um dos maiores ataques dentro do território, desde que a invasão ao país vizinho começou em fevereiro do ano passado. O governador da região de Belgorod disse que um grupo de sabotadores ucranianos tinha entrado na Rússia. 6 pessoas foram feridas e 3 casas e um edifício administrativo danificados. Entretanto, Makhilo Podolyak, um ajudante do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, diz que o movimento de resistência russo poderá contribuir para o fim da guerra na Ucrânia. A ministra da Presidência da África do Sul viaja para a Rússia amanhã para discutir, entre outros assuntos, a missão dos líderes africanos que procuram um acordo de paz entre Moscou e Kiev. Nungbutso Nsaveni participará na reunião internacional de altos funcionários responsáveis pelas questões de segurança que decorrerá amanhã até quinta-feira na Rússia. Além disso, a ministra vai discutir as iniciativas relevantes anunciadas pelo presidente sul-africano Cyril Ramaphosa sobre a missão de paz de líderes africanos à Rússia e à Ucrânia. Além de Ramaphosa, os chefes de Estado da Zâmbia, Senegal, República do Congo, Uganda e Egito deslocam-se à Rússia em junho para tentar iniciar conversações de paz entre Moscou e Kiev. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, vai deslocar-se à China de 24 a 29 deste mês para assinar acordos com o seu homólogo chinês Xi Jinping. Os documentos fazem parte de um pacote de construção de infraestruturas em todos os nos minerais, avaliado em 6 mil milhões de dólares. Pelo menos 20 estudantes morreram e vários outros ficaram feridos num incêndio no dormitório escolar na Goiânia. O governo do país disse que o incêndio começou pouco depois da meia-noite na cidade de Madia, no sudoeste daquele país, a cerca de 200 quilómetros da capital Georgetown, e o senador afro-americano da Carolina do Sul, Tim Scott, anunciou hoje a sua candidatura à nomeação pelo Partido Republicano nas eleições presidenciais de 2024. Scott irá fazer face ao antigo presidente Donald Trump e outros pré-candidatos que também anunciaram a sua intenção de concorrer, como de Ron DeSantis, na Flórida, mas os anúncios formais ainda não foram feitos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português desde Washington. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despede Nashua Cauley, Léo Sarrilo e Álvaro Lúcio Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
Seguindo um editorial com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Durante o recente diálogo estratégico entre os Estados Unidos e o Quênia, o secretário de Estado, Antony Blinken, elogiou o Quênia por ser um líder em matéria de segurança em toda a região e pelo seu empenho em resolver a atual crise no Sudão. Os Estados Unidos juntaram-se ao Quênia e a outros parceiros internacionais para mediar uma paz duradoura no Sudão e o regresso a um governo liderado por civis. Para além da paz e da segurança, o Quênia e os Estados Unidos estão a estabelecer parcerias numa vasta gama de questões, incluindo a saúde pública. Na verdade, trata-se de uma área em que o Quênia está a demonstrar o seu potencial para ser um líder regional e global, disse o secretário Blinken.
Kenya remains at the forefront of the global HIV response.
O Quênia, disse ele, continua na vanguarda da resposta global ao HIV. Hoje, quase atingiu os objetivos 95-95-95, diagnosticar 95% de todos os indivíduos seropositivos, fornecer terapia antirretroviral a 95% dos indivíduos diagnosticados e conseguir a supressão viral em 95% dos indivíduos tratados. Trata-se de um marco extraordinário que está a salvar inúmeras vidas e orgulhamo-nos de ter apoiado este esforço ao longo de duas décadas com o PEPFAR, que tem estado a funcionar no Quênia, disse Blinken. Agora, acrescentou, estamos a aproveitar esse êxito, passando para uma estrutura de propriedade do Quênia, dirigida pelo Quênia e financiada pelo Quênia, que colocará o país em posição de conseguir um controle sustentado da epidemia do HIV até 2025, disse Blinken. A segurança alimentar continua a ser uma preocupação para muitas nações africanas. É por isso que os Estados Unidos estão a investir na produção alimentar africana sustentável e a longo prazo. Isso, disse Blinken, inclui o nosso trabalho com a União Africana e a ONU para investir em culturas nutritivas e resistentes ao clima e desenvolver uma agricultura inteligente em termos do clima. O secretário Blinken acrescentou que isso inclui a mobilização do setor privado para esse esforço.
President Ruto recently announced 14 investments valued at over $150 million.
O presidente keniano Ruto, disse Blinken, anunciou recentemente 14 investimentos avaliados em mais de $150 milhões por empresas privadas na produtividade agroindustrial do Quênia. No total, estas novas parcerias criarão mais de 20 mil postos de trabalho no Quênia, aumentarão os rendimentos de mais de 1 milhão de pequenos agricultores e aumentarão as vendas e as exportações em mais de $130 milhões, ao mesmo tempo que, obviamente, aumentarão drasticamente a produção agrícola local e vão reduzir a subnutrição. O secretário Blinken manifestou o seu apoio ao investimento dos Estados Unidos no Quênia, em especial em setores-chave, como as tecnologias de informação e de comunicação, a agricultura e as energias renováveis. Estes setores ajudarão o Quênia a atingir o seu objetivo de alcançar o estatuto de país de rendimento médio-alto até 2030. Os Estados Unidos e o Quênia continuarão a reforçar as suas relações através da parceria estratégica que se baseia na cooperação mútua, no respeito e numa visão comum do desenvolvimento sustentável. Ouviram o editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.